Muito bem, vamos meditar um pouco aqui no tema cujo título eu coloquei, Sua Companhia? Não, obrigado. Vamos a Provérbios capítulo 13, versículo 20. Sua Companhia? Não, obrigado. Provérbios 13 e 20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. O assunto aqui é companhia, ou as pessoas que o crente escolhe para estar junto, para ser amigo, estar junto de uma maneira mais forte do que apenas uma circunstância. A Bíblia não poderia ser mais clara. As pessoas influenciam umas às outras. Aí é uma regra básica. Os bons influenciam para os bens. Os maus influenciam para o mal. É uma regra básica, independente da sua idade, independente da sua experiência de vida, independente da sua situação. Lembre-se de aplicar esta regra para a sua própria vida. E não é uma regra apenas, ou um princípio apenas para crianças, que obviamente requerem um cuidado especial por parte dos pais, que devem orientá-las quanto às companhias. Os adolescentes já são mais difíceis de orientar, já começa a ter o pescoço mais grosso. E os adultos aí não se fala. Aí cada um escolhe a sua companhia mesmo, o pai, a mãe, pode achar ruim ou bom, mas vai escolher mesmo, aí já é até tarde. Porém, o fato de estar adulto e não ter mais a tutela dos pais, não significa que a pessoa precisa continuar tendo cuidado com as suas próprias companhias, porque ela agora será mais responsável do que no seu tempo de adolescente, e mais ainda do que no seu tempo de menino, e claro, mais ainda do que no seu tempo de criança, que no tempo de criança não tinha nem ainda condição de estabelecer critérios para suas companhias. Então, para nós que somos adultos, a responsabilidade é muito grande. Um ancião de 70, 75 anos de idade tem responsabilidade diante de Deus pelas companhias que ele escolhe naquela fase da sua vida. Então, a crente que ingenuamente acha que não tem perigo se cercar de companhias de pessoas sem Cristo, a ponto de fazer amizade com elas. Amizade, digo, mais profunda. A ideia aqui é de companheirismo, de uma amizade mais forte. E gastar muito tempo juntos. E expor a mente, expor o coração, expor a alma a essas pessoas. Esse crente acha que ele que vai influenciá-las para o bem, inclusive poder pregar o evangelho para essas pessoas, levá-las a Cristo, se Deus quiser. A Bíblia, repito, não aprova esse raciocínio. Não aprova. Quer dizer que o crente não pode nem se aproximar de alguém que não é crente, para até ter um certo relacionamento pessoal, mínimo que seja, e até mesmo de fato pregar o evangelho e talvez levá-lo a Cristo? Claro que pode. Pode e deve ter um relacionamento social, e até mesmo visando um evangelismo. Como é que nós vamos evangelizar? Como é que você foi evangelizado? Como é que eu fui evangelizado na época em que eu não tinha Cristo e era uma má influência em termos espirituais, conforme a Bíblia diz que eu era uma má influência? Claro que eu era, você era, qualquer um é, não tem jeito. Então, a resposta é pode e deve, mas sabendo desde o começo e com muita consciência de que haverá limites, que não deverá ser um relacionamento profundo, que a pessoa deve estar em guarda, sempre em guarda, para não expor sua alma demais a pessoas cuja filosofia de vida não inclui o Senhor Jesus Cristo. Então é uma atitude mental, é uma postura que a pessoa tem, o crente deve ter, ao se aproximar ou ao mesmo estabelecer um relacionamento, social, até de uma certa amizade, de uma certa frequência, mas sempre com aquela ideia: não devo ser influenciado por essa pessoa, porque ela não tem Cristo, e a Bíblia diz que quem não tem Cristo não tem salvação, não tendo salvação, está condenado em seus delitos e pecados, não agrada a Deus, em suma, pode ser chamada de insensata, no sentido, especialmente, que o Velho Testamento trata o termo insensato. Insensato é quase sinônimo, muitas vezes no Velho Testamento, especialmente em Provérbios e Salmos, quase sinônimo de alguém que não tem salvação em Cristo. Então ela diz claramente: o companheiro de insensato vai se tornar mal. Acabou. Pode ser educado, fino, ter PhD, ter sei quantos títulos, pode ser rico, pode ser educado em grandes faculdades de alto nível, não importa, é insensato, se não tem Cristo, e vai influenciar para o mal, e você vai se tornar mal, se expor demais. Então, sabendo que deverá haver limites, é óbvio que nós vamos manter. Os parentes, por exemplo, a gente se converte, quer dizer que a parentada todinha que não é crente, agora não vai contar com a minha amizade, vou quase que cortar relacionamento, porque vamos influenciar para o mal. Não é isto. Uma amizade antiga que eu tenho, as amizades antigas que a gente tem, elas estão, eu digo por experiência própria, inclusive, fadadas a murchar muito, se não acabar mesmo. A gente tenta manter boas amizades, o tempo de faculdade, tempo de escola e vizinhança, mas é impressionante a dificuldade, não sei se você tem essa experiência, mas a dificuldade de manter o nível de amizade que tinha antes, de aprofundar em conversas até existenciais e de padrões de comportamento e tudo, rápido arranha e não batem os pensamentos, as ideias, é muito ligeiro, impressionante. Então as velhas amizades ficam amizades apenas mais no passado, um oi, um bate-papo ocasional aqui e acolá. É assim que vai acontecer com parentes. É saber que a influência que algum parente vai ter sobre você, até o ponto de perturbar a sua relação com Cristo, essa relação vai ter que sofrer. Porque você não deve ser influenciado pelo insensato, falando aqui tecnicamente, repito, no termo insensato. Tecnicamente, como a Bíblia define, alguém que não tem Deus. E para ter Deus tem que ter Cristo. Quem não tem Cristo não tem Deus. Independente da religião, como é que se classifica, se é cristão, se não é cristão, não interessa. Tem um compromisso pessoal com Cristo, é um crente, é um salvo, até onde você possa entender que é. Ninguém conhece o coração do outro, não tem aparelho para medir a salvação de alguém, mas até onde você se sente em paz em aceitar que aquela pessoa de fato é o que ela confessa ser. Ou seja, não, eu sou um crente, eu sou uma crente. Vai ter pessoas que você não tem condições de aceitar, sua mente não aceita, sua consciência, não tem jeito. Essa pessoa está dizendo que é crente, mas as atitudes, a maneira que ela fala, se comporta, não tem jeito, não pode. Ou está enganada, ou está enganando a todo mundo, eu não sei, mas eu não vou considerar ela crente, não vou julgar o estado espiritual dela. Quem julga é Deus, mas eu tenho o direito de considerar uma pessoa irmã em Cristo ou não. Isso é um direito que eu tenho, que você tem, de não considerar. Não, eu não lhe, e talvez até dizer para os olhos da pessoa, sem ofensa: eu não vou considerar você um irmão em Cristo daqui para frente. Mas por isso, você não me dá o menor motivo para ter paz no meu coração em aceitar você como irmão em Cristo. Ah, mas você está me julgando. Eu não estou lhe julgando. Eu estou lhe avaliando para efeito de uma atitude pessoal minha com relação à sua pessoa. Agora, se você é um salvo, como você diz que é, e vive totalmente diferente, como você diz que é, graças a Deus, porque porque vamos nos encontrar no céu, porque o salvo vai para o céu, não tem perigo. Agora, aqui na terra, eu não posso te considerar com a minha consciência. Então, esse tipo de atitude interna, o crente deve ter o tempo todo nos seus relacionamentos. Então, a família deve, obviamente, deve ser mantido um relacionamento o melhor possível, o mais cordial possível, mas cuidado com a influência. E sempre, 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 ou um crente que você tem certeza que é e se torna um grande amigo, ou alguém que você tem certeza que não é crente, ou você tem dúvida, não importa, com todos eles, amor. Todos eles, amor. Decisão de querer o bem daquela pessoa. Respeitar aquela pessoa como ser humano. Isso aí sempre. Então, o fato de você não querer uma amizade profunda com alguém que vai lhe influenciar para longe de Cristo, não significa que você não está amando essa pessoa. Porque se fosse assim, Deus não teria nem dito pelas Escrituras para a gente evitar a má influência. Claro, Ele é um Deus de amor. Então, é um ato de amor dizer, eu não vou mais andar com você. Suas conversas estão me prejudicando. Estou me afastando de Cristo. Ah, negócio de Cristo! Pois é, você não leva a sério. Eu levo muito a sério. Conte comigo, meu amigo, porque precisar para eu lhe ajudar em qualquer coisa e tal. Agora, amizade, essas conversas todas, vamos ficar por aqui. Isso não é ofensa. Não estou ofendendo ninguém. Fiquei num versículo, tenho quatro para ler. Provérbios 24:1. Não vai ser proporcional o tempo, não. Provérbios 24:1 diz, não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência. Eu fiquei pensando, o que que tem a ver a segunda parte do versículo com a primeira? Não tenha inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles. O que que tem a coisa a ver com a outra? Eu acho que a passagem dá a entender, sabe o que é? É uma coisa que nos constrange, mas eu vou ter que dizer. Há algo nos homens maus que nos atrai. Vamos ser honestos. É isso que a Bíblia está dizendo. Não tenha inveja do homem mau. Olha, embora transitórios, os prazeres do pecado são reais. Existe prazer no pecado. Um prazer para a carne, mas não deixa de ser prazer. Um prazer que desagrada a Deus, mas não deixa de ser prazer. A própria Bíblia chama de prazeres transitórios os prazeres do pecado, mas chama de prazer. Os homens do mundo muitas vezes são agradáveis. Quando digo homens, é mulheres, é pessoas do mundo, claro. São agradáveis muitas vezes, divertidos, fazem coisas interessantes para a carne. Fazem coisas que nós não temos coragem de fazer, mas gostamos de ouvir falar das aventuras deles. E quase entramos numa espécie de uma aventura mental, de uma fantasia. Pessoas do mundo podem se tornar muito atraentes. Não estou falando nem apenas do aspecto físico de uma bela mulher aos olhos de um homem, ou de um homem bonito aos olhos de uma mulher, estou nem falando desse aspecto, estou falando mesmo de atração de personalidade. Os homens falam em mulheres, dinheiro, têm costumes extravagantes muitas vezes, gostam de álcool, pelo menos na nossa sociedade, muitos, não valorizam a estrutura familiar como deveriam, isso para dizer muito pouco, para não dizer que na grande maioria desprezam a estrutura familiar, e gostam de falar de conquistas extraconjugais, se gabam disso, termina então sendo gostoso estar com eles ou com elas para a carne e dando uma certa inveja para o crente fraco, que se sente atraído pelo mundo, mas a consciência não deixa que ele chegue lá, mas ele fica no meio do caminho, pelo menos curtindo amizades e conversas com quem é ou está atolado mesmo no mundo. Aí vem a Bíblia, a gente não entende nem porque diz, não tenhas inveja dos homens malignos, é porque causam inveja. Muitas vezes, infelizmente, Então o autor diz: não tenha invejas, inveja. Eles não têm nada de benigno para transmitir, para contribuir. Eles não vão lhe enriquecer em nada espiritualmente, ao contrário, eles vão lhe prejudicar. Não tenha inveja. 22, 24 e 25. Tudo em Provérbios. Provérbios 22, 24 e 25. Não te associes com o iracundo, nem antes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Mesmo princípio de influência. Você terminará como são as suas companhias. Como elas são, você terminará sendo. A passagem anterior era mais geral, essa é mais específica. Então ela fala aqui de companhias com a péssima atitude da ira. As duas palavras aqui, eu estive olhando, são diferentes no hebraico, mas são sinônimas. Então é ira, cólera. E ele explica por quê. Para que não aprendas as suas veredas e assim enlaças a tua alma. Você anda com pessoas raivosas, amargas, revoltadas, o risco é grande, meu irmão, minha irmã, de você se tornar raivoso, amargo, revoltado. Então, escolher pessoas assim como companheiras é colocar a própria alma na armadilha. É que ele fala aqui. Para que não aprendas as suas veredas ou seus caminhos e assim enlaces a tua alma. É uma armadilha. Então, olha aqui, tornar-se amigo de pessoas más ou de más influências significa tornar-se inimigo de si próprio. Porque quando diz cuidado com essas más companhias, para que a tua alma não seja enlaçada ou não caia numa armadilha, então você está trabalhando contra a sua própria alma, quando você se dá a amizades com pessoas, no caso aqui, iracundas, raivosas, amargas, e no caso mais geral, pessoas de má influência. Provérbios 28, versículo 7. Provérbios 28, 7 diz: o que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. Aqui há uma outra característica, mesmo discretamente inserida, de más companhias, é que ela reflete na família. Os pais se envergonham com as más companhias do filho. Aí eu fiquei pensando, de fato, o pai tem um menino na escola que anda com más companhias, ou um adolescente. Aí eu pensei um pouco, não, isso vai à frente, não é só com o filho criança, o filho adolescente, não. Um pai de 80 anos que tem um filho de 60 em más companhias e mal situado, aquele velho de seus 80 anos vai ficar com um bocado de constrangimento. Então não tem idade para o filho envergonhar, entristecer, constranger o pai pelo comportamento desse tal filho. Primeiro porque a própria sociedade facilmente identifica maus elementos e comentam. E depois porque os pais pouco a pouco verão o filho sendo influenciado pelas más companhias. Então, claro que em pouco tempo, aquele filho, ele próprio já é uma má companhia. Aliás, é algo até típico, é um humor meio negro, né? Quando a gente diz, a mãe vê um marginal que já tem 15 anos no tráfico de drogas, aí diz, puxa, esses amigos do meu filho fazem tanto mal a ele. Ela não enxerga que agora, isso valeu mais no passado, mas agora o filho já é um veterano, já é um adulto, criminoso assumido, com 3 passagens na cadeia, ele que está influenciando os mais novos, os menores, mas a mãezinha, coitadinha, acha que ainda estão influenciando o menino para o mal. Ele já está há muito tempo do outro lado, mas ainda também, repito, sendo influenciado, como eu coloquei. O fato de alguém ser há 15 anos criminoso não quer dizer que ele continua com as más influências, uma coisa alimentando a outra. É dos dois lados. É muito cuidado com você que tem filhos pequenos, com as companhias deles. Às vezes o pai se preocupa tanto com o comportamento dos filhos dentro de casa, e cuida bem disto, que ele se esquece da extrema importância da companhia dos filhos de observar isto. Eu sei que a maioria dos pais tem, crentes pelo menos, tem cuidado com isso, estão bem ligados e preocupados, e se torna inclusive uma fonte de angústia. Eu já tive filhos meninos, adolescentes, e é angustiante esta fase. Com quem é que meu filho vai se associar? Com quem é que a minha filha vai se associar? Porque é complicado, começa a ir para o colégio às 7 da manhã, volta meio-dia, todo dia, não tem trabalho à tarde, o trabalho de aula, e muito contato, e é complicado demais. Ainda dentro do círculo da família, uma das queixas mais comuns que eu recebo como pastor de mulheres crentes, casadas com maridos não crentes, é o costume do marido andar em más companhias. Mesmo, claro, se é marido dela, é adulto, mas aquela máxima que eu falei, aquele princípio, sempre um influenciando os outros. É muito comum. Pastor, o que acaba com meu marido é amizade. Amizade, as más companhias. Se ele deixasse essas más companhias. E a gente vê ali, então, o princípio bíblico vivo, né? Na vida daquela pobre mulher. Geralmente, nesse particular, são as mulheres que se queixam mais da companhia dos maridos. Isso prejudica muito, muito o casamento. E mais triste ainda é quando o cônjuge que anda mal acompanhado é crente. Ainda fica uma situação ainda mais deprimente. Quero encerrar com 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15 e 33, o assunto é o mesmo, mas tem uma sutileza rica aqui. É que Paulo não vai falar da qualidade do companheiro, mas da qualidade das conversas com os companheiros. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 33 diz: Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, até mesmo um companheiro crente, ou que se diz crente, se ele tiver más conversas, ele deve ser evitado. Por quê? Porque vai lhe corromper. Não, mas ele é crente. Então, quanto a essa questão da parte técnica, de ser insensato ou não, de ser separado de Deus como nasceu, ainda sem salvação e ser crente, está resolvido, pastor, não tem problema, porque o fulano, a fulana, é crente, vai na igreja, tem até cargo na igreja, é crente. Então, eu não estou andando com gente que não tem Cristo, pelo contrário. Tudo bem, só que Paulo vai mais fundo. Eu não quero saber se é crente ou se não é. Eu quero saber se tem boa conversa. Bom, até já falei com ele para essas piadas. Ele tem boas conversas, não só nas piadas, mas na filosofia de vida, nos conceitos que ele tem de Cristo, da vida cristã. Ele tem boas conversas. Você vê como Paulo pega uma agulha e vai lá dentro do problema. Porque se você tiver companhias, crentes ou não, que tenha más conversas, você vai ser corrompido pelas conversas dele. É duro e forte, e não tem jeito. O princípio está ainda mais assentado do que antes. Esse princípio de que boas companhias trazem vantagens. Digo vantagens, benefícios espirituais. E más companhias trazem maus benefícios. Então eu encerro com duas observações. Estive comentando sobre companhias que o crente escolhe para si. Mas, e as companhias impostas? Eu não sei hoje como é nas salas de aula. Na época era ginásio que chamava, hoje não chamo mais. Mas meu companheiro, a carteira era dupla. Então eu passei anos ao lado do mesmo menino. Eu e ele, ombro a ombro aqui. Então não tinha jeito. É uma companhia imposta. Não só perto, mas roçando os ombros. Sentindo o cheiro dele depois de um jogo de futebol, do recreio. E ele sentindo o meu, do ping-pong, não futebol. Aí você chega na empresa onde você foi recém-empregado, é o primeiro dia de trabalho, bom, aqui é a sua mesa. Quando você olha, tem 3 mesas ao lado e mais 3 do outro. Você está cercado de pessoas ao lado ali. É 8 horas todo dia, todo dia, todo dia. Com aquele homem que só diz moralidade, com o outro que é muito educado, com a mulher bonita, com a mulher feia, e com a outra lá amarga e com essa alegre. Tem gente de todo tipo, tem uns 8 dentro daquela sala ali, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Você não escolheu, no caso. Como fazer? Simples. Não se tornar companheiro dos que não têm Cristo. Companheiro no sentido que eu venho explicando. Não aumentar uma aproximação em termos de amizade mais profunda. Manter um bom relacionamento profissional, pessoal, repito, bom, é pronto para amar, para ajudar, mas sabendo que não deve passar daí. Segunda observação, o princípio bíblico da influência das companhias tem 2 faces, como já comentei. Então, quero terminar com um desafio. Uma das faces é que o mal influencia para o mal, mas graças a Deus pela outra face, tão verdadeira quanto, e que eu não explorei aqui, eu só explorei a face do mal. Por isso é que eu coloquei o Titsu Companhia, não obrigado. Claro, eu estou aqui pressupondo que alguém que não tem Cristo está se oferecendo para ser meu companheiro, um grande amigo. E eu digo, não, obrigado. Essa é a explicação do título. Mas porque a pregação foi em cima de pessoas sem Cristo, para serem companhias constantes. Mas tem o outro lado que eu não explorei, mas vou terminar só tocando no ponto. Graças a Deus pelo outro lado. Que outro lado? O mesmo princípio. Que boas companhias fazem bem. Influenciam benignamente, ajudam, edificam. Que maravilha! Esse outro lado. Será possível que só tem pessoas ruins para você escolher como companheiro, se como companhia? Então selecione a dedo. Se você não pode selecionar seu companheiro de carteira ou lá da sala de trabalho, mas seus companheiros de vida, de amizades mais profundas, e que você gasta horas e se abre, se expõe e vice-versa, aí você pode escolher, claro. Então fica o desafio. Seja companheiro de pessoas que vão contribuir positivamente, especialmente na área espiritual. Meu irmão, minha irmã, seja atento. Aliás, cuidadoso. Aliás, rigorosíssimo com as suas companhias para o seu bem, para que sua alma não seja enlaçada e para a glória de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra explicada e esse ponto tão importante nas nossas vidas que muitas vezes nós nem percebemos. E quando abrimos o olho, estamos cercados de companhias que não estão fazendo bem a nós. Mesmo parentes, mesmo amigos, antigos ou não. Nos ajuda a termos sabedoria quanto a este assunto. É delicado porque envolve relacionamentos com pessoas. Algumas, repito, parentes. Nunca nos permita ter arrogância no nosso coração, nos sentindo superiores como pessoas, no sentido de desprezar essas pessoas, não querendo a companhia delas. Não é este o ângulo que a tua palavra nos autoriza a olhar, muito pelo contrário, sempre com muita humildade, sempre com temor a ti, sempre com amor às pessoas, sempre, mas não sendo ingênuos, que muitas vezes, Senhor, é um pecado do crente, mais grave do que outros. A ingenuidade de abrir a guarda e se deixar influenciar para o mal. Nos ajuda nisto. E que amemos intensamente as pessoas, mesmo as que são nossas inimigas, como o teu filho quer. Mas amar as pessoas não significa ser companheiras delas e nos deixar influenciar por elas, não colocar nossa alma na armadilha por sermos companheiras delas. Em nome de Cristo, toma conta de nós. Nos ajuda, nos dá coragem e sabedoria. Amém.